Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, então sua família esteja bem. Hoje eu quero começar um assunto novo com você. Hoje eu quero falar de um dos principais neurotransmissores do nosso corpo. Iremos falar de serotonina. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu gostaria de fazer aqueles convites sempre. Se você ainda não segue Consegue Me Explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio, tem um Linktree, clique nesse e depois clique no LivePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na manutenção desse meu trabalho. Caso queira, há também a nossa chave Pix. A chave Pix do canal é o conseguemeexplicar@hotmail.com. Beleza, pensar em serotonina é pensar em quê? Felicidade. Muitas vezes as pessoas falam para você, serotonina é alegria, é felicidade, e tá correto. E por vezes você vê as pessoas falando com a boca cheia. Eu entendo muito bem de inibidores seletivos e recaptação de serotonina, mas pode até haver uma compreensão grande. Mas entende uma compreensão micro? Entende a serotonina por si só, como neurotransmissor, com os seus receptores? Talvez não. E o meu interesse hoje com você é falar da serotonina numa visão mais microscópica, uma visão mais farmacológica. E é por isso que vai necessitar muito da sua atenção e do seu comprometimento, porque não é fácil. Pelo contrário, é bastante complexo, mas é possível entender. Porque, entendendo bem sobre a serotonina, você vai ter capacidade de escolher terapeuticamente o melhor ISRS para o seu paciente, inibidor seletivo de recaptação de serotonina, ISRS para o seu paciente. Então você vai pensar, poxa, aqui convém mais um escitalopram. Não, não, esse paciente merece uma fluoxetina. Não, vocês dois estão errados. Para esse paciente é sertralina. E é entendendo a serotonina que a gente cria esse alicerce. Aqui plantamos para depois colhermos, beleza? Tranquilo, né? Vamos falar então da serotonina? Pensar na serotonina é que pensar que a serotonina ela é sintetizada a partir do aminoácido triptofano lá nos neurônios do núcleo da RAF, que está presente no tronco encefálico. A serotonina é também chamada de 5-hidroxitriptamina. Por isso que os receptores são chamados de 5-HT, por conta que a serotonina tem esse nome farmacológico, esse nome mais bonitinho. A serotonina, a 5-hidroxitriptamina, que é o 5-HT, ela é sintetizada a partir do aminoácido triptofano nos neurônios do núcleo da RAF, lá no tronco encefálico. Existem 14 subtipos de receptores em 7 famílias diferentes. As famílias vão de 5-HT1 a 5-HT7. Lucas, por que que é 5-HT? Eu não entendi. Opa, lembra, a serotonina também recebe o nome de 5-hidroxitriptamina, por isso 5-HT. Então existem 14 subtipos de receptores em 7 famílias que vão de 5-HT1 a 5-HT7. Uma coisa farmacologicamente falando interessante é lembrar que o receptor 5-HT3 é o único que funciona como canal iônico. É o único que funciona como canal iônico. Se tiver que escolher um para você chutar aqui qual funciona como canal iônico, você vai chutar qual? O 3. O 5-HT3 é o único receptor serotoninérgico que funciona como um canal iônico. Todos os outros são acoplados à proteína G. Lucas, eu quero mais uma vez assustinar sobre essa proteína G, porque ela é falada em vários fármacos, como por exemplo no Aldol, o haloperidol que falamos, e eu vou explicar para vocês de novo como raciocinar sobre essa proteína G, para depois pensarmos de uma maneira mais específica. Beleza, como raciocinar? A lógica por trás de ter um receptor acoplado a uma proteína GI, GS ou GQ. Antes de decorar cada receptor, entenda uma regra universal que permite deduzir o efeito de qualquer fármaco em qualquer receptor acoplado à proteína G. As três proteínas Gs e o que elas fazem em cada célula é o que eu vou te falar agora. A proteína G, ela pode ser uma proteína GI, que é também chamada de inibitória. O que ela faz quando ela é ativada? Ela inibe a adenil ciclase, gera menos AMP cíclico, que é o adenosina monofosfato cíclico. Isso reduz a atividade das quinases. O resultado é que um receptor acoplado à proteína G inibitória faz com que a célula diminua a sua atividade. Menos disparo neuronal, menos liberação de neurotransmissores. Então você vai lembrar do I como inibitória. Beleza, tranquilo. Então, quando você ativar uma proteína G inibitória, você acaba desacelerando, né? Porque você está ativando que você está ativando mais a célula. Pelo contrário, aqui, quando você agoniza uma proteína G inibitória, que é capaz de inibir a adenil ciclase, que diminui a AMP cíclico, você reduz a atividade das quinases. Consequentemente, você reduz a atividade celular. A célula desacelera. Beleza, tranquilo. Eu sei que é confuso e por vezes você vai ficar maluco, mas é normal. Entenda, proteína G inibitória inibe a adenil ciclase, diminui a AMP cíclico, logo reduz a atividade da célula. O que leva como resultado na célula? A célula diminui sua atividade, menos disparo neuronal, menos liberação de neurotransmissores. Beleza, tranquilo. Então, proteína GI, lembra de inibitória. Então, quando você agoniza um receptor que tem uma proteína G inibitória acoplado, você desacelera essa célula. Beleza, tranquilo, né? Lucas, se for uma proteína GS, SD estimulatória, então ela estimula a adenil ciclase, ela aumenta a AMP cíclico, ela ativa as quinases, a proteína quinase A, para fazer a famosa PKA, a célula aumenta a sua atividade, ela faz mais disparos, mais liberação de neurotransmissores, mais transcrição gênica. Então o agonismo de proteína GS acaba ativando, acaba estimulando SD estimulatória. Então quando você ativar uma proteína G estimulatória, você acelera. Já quando você ativar uma proteína G inibitória, você desacelera. Proteína G estimulatória, você acelera. Beleza? Tranquilo, né? Sossegar. Lucas, adorei. Entendi a proteína G inibitória, entendi a proteína G estimulatória. E a proteína GQ? Q de excitatória, via fosfolipase C. O que faz quando você ativa essa proteína G excitatória? Aqui é excitatória, não confunda estimulatória com excitatória. O que acontece quando a gente mexe com a proteína G excitatória? Você ativa as fosfolipases C, que gera IP3, que é o inositol trifosfato, e também o DAG, que é o diacilglicerol. Isso libera mais cálcio intracelular. Ao liberar mais cálcio intracelular, consequentemente, a célula se excita mais. Por isso que a proteína G, a gente tem que lembrar que a proteína GQ, esse Q vai ser de excitatória. A célula se excita mais, gera mais contração muscular, mais secreção, mais aumento da excitabilidade neuronal. Então, o G, eu vou pensar em excitatório. Então, como que a gente faz quando a gente ativa uma célula ligada a um receptor de proteína G excitatório? O que acontece? Você excita mais a célula, você acaba excitando mais a célula. Então, quando você agoniza um receptor que tem proteína G, que é uma proteína G excitatória, você acaba excitando mais a célula. Você leva maior contração muscular, maior secreção de neurotransmissores, aumenta a excitabilidade neuronal. Beleza, tranquilo. Como que funciona? Uma célula que está acoplada a uma proteína GQ, que a gente tem que pensar o quê? Excitatório via fosfolipase. Você ativa a fosfolipase C, que gera o IP3, que é o inositol trifosfato, e também o DAG, que é o diacilglicerol. Isso libera mais cálcio intracelular. Ao liberar mais cálcio intracelular, você excita essa célula, gera mais concentração muscular, mais secreção, aumenta a estabilidade neuronal. Beleza, tranquilo, sossegado, né? Temos esses três que a gente tem que lembrar, que a gente tem que ter um conhecimento. Beleza, tranquilo. Em relação ao raciocínio inicial sobre proteína, sobre serotonina e proteína G, era isso que eu queria falar com você. Depois vamos falar mais ainda sobre agonizar e antagonizar, mas fique tranquilo. Quero que você entenda esse começo bem. Lembre, serotonina é chamada de 5-hidroxitriptamina, que é o 5-HT. Ela é sintetizada a partir do triptofano lá nos neurônios do núcleo da RAF, que está no tronco encefálico. Existem 14 subtipos de receptores em 7 famílias. 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3, 5-HT4, 5-HT5, 5-HT6, 5-HT7. O receptor 5-HT3, ele é o único que funciona como canal iônico. Todos os outros são acoplados à proteína G. Existem 3 tipos de proteína G que a gente tem que lembrar. Proteína G inibitória, proteína G estimulatória e proteína G excitatória. Beleza? Tranquilo. Em relação a essa introdução, é isso que eu ia falar com você. Reforço, se você ainda não consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você ter recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo no Instagram, saga do nosso canal, é o @conseguemeexplicar. Claro, Se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio, tem um Linktree, clique nesse e depois clique no LivePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na manutenção desse meu trabalho. Caso queira, há também a nossa chave Pix. A chave Pix canal eu consegue explicar, @hotmail.com. Um grandioso beijo no seu coração. Fique bem. Valeu, falou e fui!